Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta terça-feira, 6 de fevereiro de 2018, para nós falarmos do agronegócio. Nós vamos focar a pecuária, mas nós vamos, claro, falar do agronegócio como um todo, da importância e da necessidade que nós temos de comunicar a importância do agronegócio para a sociedade brasileira. Não só por uma questão de justiça, mas porque também fica mais barato as coisas para os produtores, porque uma vez que, quando nós somos levados ao corner, né, com as críticas que surgem, desculpe que nós estamos nos adequando, as consequências são sempre nefastas para o agronegócio brasileiro e através de custos mais caros, de multas, de intervenções governamentais, como nós vimos muito durante os governos de esquerda, de Lula e Dilma, né? Vocês estão lembrados disso. Conseguimos algum pouco de refresco nesse governo de transição que é do Michel Temer, que foi eleito junto com a Dilma, mas ainda nós continuamos vivenciando agressões, pressões contra o agronegócio brasileiro, como se nós fôssemos, né, um setor pífio, inviável, quando na verdade nós temos uma importância muito grande. Inclusive entre o nosso setor há pessoas que discutem que nós não devemos simplesmente dizer que é o agro que carrega o Brasil nas costas. Não, tem uma importância fundamental. O agro ocupa 33% do PIB brasileiro, ou seja, é responsável por 33% do progresso da produção brasileira. Isso precisa ser destacado, mas não, como dizem os críticos, ser colocado como um motivo de enfrentamento do restante da sociedade. Nós temos que estar junto com a sociedade e a sociedade junto conosco para entender o momento que passamos. Tudo isso motivado pela exportação de animais em pé, de gado em pé, ali pelo Porto de Santos, que provocou a manifestação de 17 ambientalistas veganos, 17, né? Uma dezena e meia de pessoas que eu considero, minha opinião pessoal, infelizes, né? Porque acham que querem fazer uma revolução animal, assim é o nome que eles dão a essa coisa, e com isso eles denegriram muito, mais uma vez, a atividade da pecuária brasileira lá fora. Como vocês estão informados, aquele navio que estava com 25 mil bois partiu já para a Turquia, está fazendo seu cruzeiro marítimo, porque as dependências daquele navio nada, que cabem 27 mil bois, parece um boitel, né? Então está lá os bois passeando, vão ganhar peso durante a viagem, vão ganhar peso quando chegarem na Turquia, e lá eles serão revendidos e abatidos no sistema halal, como querem os religiosos lá da Turquia. Né? Qual a diferença, né? Mandar o boi inteiro ou em pedaços, a diferença é que os compradores desses bois ganharão em cima disso, é a informação que nós temos. A segunda informação importante também é que ontem à tarde o Ministério da Agricultura conseguiu, junto com a AGU, derrubar a segunda liminar, que era a mais importante liminar, dada para o juiz federal, que estava impedindo, proibindo a exportação de gado em pé, vivo, em todo o país. Tinha a liminar com relação àquele navio, que foi derrubada, e depois tinha a liminar de um juiz federal que impedia, que entrou no Vai da Valsa e impediu, proibiu a exportação de animais vivos em todo o país por qualquer porto. Isso também foi derrubado ontem. O ministro Blairo Maggi comemorou dizendo que nós somos, pelo menos nesse quesito, um país sério e respeitado. Muito que bem. Sobre isso, eu vou mostrar para vocês esta tela e, na sequência, eu vou falar com o advogado e produtor rural de Itambé, Maringá, lá no Paraná, o Nivaldo Forestieri, que vai comentar com a gente esse momento que nós estamos vivenciando no agro e o movimento que os jovens produtores, como o Nivaldo estão fazendo em defesa do agro brasileiro, e eu quero a participação de todos os senhores. Nós temos aqui a nossa ferramenta para os senhores participarem e perguntarem. Faça a sua pergunta, faça as suas colocações, que nós vamos debater com o Nivaldo Forestieri daqui a pouco. Antes, eu quero mostrar essa tela aqui. É uma tela mais longa, nós dividimos em três partes. Essa tela foi produzida pela ABIEC, Associação Brasileira da Indústria de Exportação de Carnes, Associação dos Frigoríficos, com base em dados do IBGE, do CEPE, da Anfávia, elaborado, portanto, da ABIEC. Eles colocaram esse título, Quando o Boi Faz o Carro Comer Poeira. Ou seja, foi um comparativo, é um comparativo de desempenho econômico entre a pecuária e o setor automobilístico. Por quê? Porque todo mundo aqui no Brasil só dá valor para os carros, né? Carros, caminhões, que gera emprego, o ABC, que gerou o Lula, o movimento sindical, coisa importante. E nós, produtores do agro, produtores de economia, de prosperidade e paz, ficamos no cantinho aqui sendo espezinhados. Aí a BIEC resolveu trabalhar com dados, com números. Você pode ter a opinião que quiser, mas os números são frios e estão aí. O primeiro dado que a BIEC levantou foi a comparação do PIB. Veja aqui, eu quero mostrar primeiro aqui, eu quero... Isso, exatamente, o PIB do setor. Olhe a comparação, portanto, o setor automobilístico é o azul e nós somos o verde claro, certo? Então, nós estamos, o setor pecuário, dados de 2016, e o setor automobilístico, dados de 2015. Participação da pecuária e do agronegócio do setor automobilístico. São sempre três partes. Então, aqui, o setor automobilístico é o azulzinho, a pecuária é o verde mais claro e o agronegócio é o verde escuro. Primeiramente, nessa tela da esquerda aqui, Renan, vamos voltar com o meu dedo aqui. Deixa eu apontar aqui. Deixa eu apontar com a caneta para ficar mais delicado, né? Então, aqui, olha. Então, assim, nós produzimos no PIB de 2016, a pecuária, meio trilhão de reais. Enquanto que o setor automobilístico, 210 bilhões, né? Um quarto disso. Enquanto que todo o agronegócio brasileiro produziu 1,5 trilhão de PIB. Isso precisa ser dito para as crianças, para os jovens, nos jornais, nas escolas. Olha a importância do agronegócio e da pecuária. O agronegócio, 1,5 bilhão, a pecuária, 0,5 trilhão, 1,5 bilhão, né? 1,480 bilhões de reais, desculpe, aqui 0,5 trilhão, 460 bilhões de reais, enquanto que o setor automobilístico, 210 bilhões. Na participação do PIB brasileiro em percentuais, o setor automobilístico tem uma participação de tão somente de 4%, enquanto que a pecuária tem quase que o dobro, 7,5%, e o agronegócio, 23,6%. Então, precisa que os veganos, os ambientalistas, saibam disso, porque eles ficam lá berrando, como doidos, achando que os animais estão sendo maltratados, enquanto que os animais racionais, os brasileiros, morrem, né, nas filas dos hospitais, apertados nos ônibus, e a única solução para isso é aumentar o PIB de forma geral, principalmente causado pelo agronegócio, promovido pelo agronegócio. Fica aí a primeira lição. Então, o faturamento entre o setor do agro, conjunto, a pecuária, todo o conjunto, contra o setor automobilístico. Nós colocamos nos cofres públicos, na sociedade, nós movimentamos 144 bilhões e 700 milhões de reais, de dólar, desculpe, 144 bilhões e 700 milhões de dólares, olha, enquanto que o setor automobilístico, 59, uma comparação ridícula. Vamos agora, ridícula porque é por causa da atenção que a sociedade, a mídia promove o setor automobilístico. Agora, mas João Batista, vamos para a próxima tela. O setor automobilístico gera mais emprego. Mentira, engano de vocês. A pecuária gerou 3 milhões de empregos, enquanto que o setor automobilístico, 1,3. 3 contra 1,3, meus amigos. Isso em 2016. Então, assim, quem que promove mais a paz social, a harmonia no país? Pecuária, 3 milhões de empregos, e o setor automobilístico, 1,3. Vamos agora à terceira tela, que é a pá de cal nessa bobageira que fazem contra nós. E, ao invés de estarmos conosco, até apontarmos as nossas deficiências, as nossas falhas, para nós aprimorarmos e avançando, não, eles querem paralisar, e aí começa aquela teoria, né, de que tem coisa por trás, né, os concorrentes. Saldo na balança comercial em 2016, fonte do Ministério da Indústria e Comércio e da SESEX. Pecuária, nós exportamos e colocamos na nossa balança 6 bilhões de dólares, enquanto que o setor automobilístico, 0,1. E o agronegócio, 71,31. É 71 contra 01. É um absurdo, assim, essa comparação, não tem comparação. Vamos à segunda faixa, número de estabelecimentos sob CIF do agronegócio brasileiro. 4.952 estabelecimentos, entre frigoríficos, fazendas, enfim, unidades do agronegócio brasileiro. Quase 5 mil unidades que geraram essa bagatela aqui de 71 bilhões de dólares. Enquanto que o setor automobilístico, fabricantes de autopeças, etc., 621. É possível a gente ficar quieto? É possível a gente concordar com o barulho que a mídia urbana faz contra nós? Não é possível. O que devemos fazer? Dar uma de avestruz, também avestruz não enfia a cabeça no buraco, mas tentar desqualificar, desconhecer, ledo e engano, porque eles vão ganhando força. O que nós temos que fazer é contrapor de uma maneira inteligente e eficaz, como fez e como está fazendo a ABIEC. Agora, nós temos que não só nos contrapor, como construir uma nova ideia. Por isso, está conosco o advogado e produtor rural, Nivaldo Forastieri. O Nivaldo é um jovem advogado, jovem produtor, pequeno produtor lá em Itambé. Ele atende também empresas do agronegócio lá em Maringá e criou uma associação junto com a Associação Nacional de Advogados, que é uma associação nacional, para exatamente fomentar e trabalhar com o agronegócio brasileiro. Nivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João Batista. Bom dia a todos os ouvintes e os internautas aí que acompanham Notícias Agrícolas. Quero agradecer, João Batista, primeiramente você e toda a equipe do Notícias Agrícolas, que hoje Notícias Agrícolas, assim como o Canal Rural, é nossa grande fonte de notícia e interação no agronegócio. Muito obrigado a todos vocês.
Muito bom. Nivaldo, você está olhando esses dados, aliás, você que nos colocou esses dados nas mãos, participando de um grupo lá dos Amigos da Soja, monitorado aí, pelo menos mediado pelo Eduardo Lima Porto, e você defende uma ideia de que nós estamos errando, evidentemente, nessa questão de nos defrontarmos com as mídias contra o agronegócio. Qual é a sua sugestão?
Olha, João Batista, acho que nós temos que lidar com a mídia, porque não é culpa dela e não é culpa da sociedade não saber o que está acontecendo no agronegócio. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa também, né? O agro se concentrou muito dentro da porteira e esqueceu fora da porteira. Então, eu acho que hoje, não só os jovens, mas todos que trabalham no agronegócio, nós temos que, embasado em números, como essa situação da ABIEC, levarmos para a sociedade o quão importante é o agro para o país. O Eduardo colocou ontem uma situação muito importante, até um discurso que eu vou começar a seguir, de que não mais dizer que o agro carrega o país nas costas, mas sim que o agro minimizou os efeitos negativos dessa crise que a gente vem passando aí nos últimos 3 anos. Eu acho que nós temos que mudar o discurso, fazer um discurso embasado na parte técnica, parte de números, porque resultados nós temos para mostrar. Nós temos que saber mostrar o resultado. Eu tinha um chefe que falava o seguinte, João Batista, não adianta a gente só botar o ovo, nós temos que cacarejar. Então, é uma expressão bem do agro, né?
Eu acrescento da forma mais publicitária. A diferença entre a pata e a galinha garnizé é exatamente isso. A pata bota um ovão, não canta, deixa o ovo lá no pasto, a gente pisa em cima. Enquanto que a galinha garnizé bota um ovico, sobe lá na cerca e canta pra caramba. É assim que nós temos que ser, até para a gente valorizar o nosso trabalho, o nosso setor, e também para diminuir os prejuízos, né, Nivaldo?
Exato. Resultados nós temos, João Batista. Acho que essa questão que a Bié colocou com maestria, que o boi fez o carro comer a poeira, nós temos em outros setores. Se você pegar o complexo soja, por exemplo, e comparar com qualquer outro setor do país, o complexo soja vai dar uma lavada. Não só o complexo soja, nós temos que pegar a questão da avicultura, a questão dos produtores de ovo, que ovo hoje está na moda, O ovo deixou de ser um vilão e hoje está na mesa do brasileiro, está na mesa, inclusive, das pessoas que não comem carne. Elas vão para o ovo, para o queijo, é tudo oriundo do agronegócio. E para o pessoal vegano, eu respeito muito eles, porque o vegano também consome o agro, né? E assim, eles têm que respeitar. Essa situação do navio foi um descalabro, também do ponto de vista jurídico, porque nós temos. Dentro do agronegócio hoje, principalmente o setor da carne, é um dos setores mais exigidos com relação à barreira sanitária, bem-estar animal. Nós trabalhamos também aqui em Itambé, o grupo que eu dou consultoria, que é o grupo da minha família também, trabalha com granja de suínos. E assim, é uma indústria, é uma grande indústria que é muito exigido e o agro hoje. Ele consegue suprir todas as exigências nacionais e, o mais importante, internacionais.
O problema realmente está no nosso setor da comunicação, da mídia. A gente tenta fazer a nossa parte, mas somos poucos. Mas assim, eu me lembro uma vez quando eu peguei, estava com uma grande economista da mídia, enfim, uma jornalista de economia, quando eu trabalhava na Rede Globo, e por coincidência, eu dei uma carona para ela, saindo de São Paulo, e comecei a falar. Contando essa história porque é bem elucidativa. Contando para ela a força do agronegócio brasileiro. Porque, na verdade, é importante dizer isso, porque eu também, como jornalista, fui jornalista urbano, eu não enxergava as coisas. A gente via, mas não enxergava. E aí eu comecei a transmitir para essa profissional, falava assim, também, nós estamos aqui saindo de São Paulo, pegamos aqui em direção de Campinas, etc. Você vai ver agora a força do agro. Ela me olhou assim, espantada, né? Do que está falando? Vai mostrar o Jeca Tatu? Aquela, né, Nivaldo? Lembra dessa história?
Aquela velha história, né?
Eu falei, tá vendo aqui, olha, todos esses caminhões, aquela fila enorme ali, né, nessa rodovia que liga São Paulo a Campinas. Tá vendo esse monte de caminhões aí? Sabe o que tem dentro? Produtos do agronegócio, já, às vezes, já prontos, né, como café já embalados, tá, pronto para exportação. Tá vendo? Caminhões e caminhões. Aliás, ó, falei, aquele é de café, aquele é de madeira, aquele é de soja, tá. E não parava. Ela foi ficando me olhando abismada, assim, se despertando para isso. Em resumo, Nivaldo, eu acho que está faltando a gente despertar o agro no povo urbano para valorização e para uma fusão entre os interesses do povo e o nosso, que nós somos povo também, da sociedade, em torno da harmonia. Contei esse detalhe para ilustrar o que você estava dizendo. Agora vai uma pergunta. Como fazer isso, Nivaldo? O que que você acha que dá para fazer? É uma coisa sua? É uma coisa dos deputados? É uma coisa dos presidentes das entidades? Ou é do todos os participantes do agro?
Olha, eu acho que nós temos que juntar, como eu gosto de falar, todos os atores do agronegócio. Porque, por exemplo, eu sou advogado de formação, sou também produtor rural. E então, o que que dentro do meio jurídico eu venho tentando promover? Trazer o agro para dentro dessa Associação Brasileira dos Advogados, que eu estou participando agora, fui convidado para presidir a comissão do agronegócio, que era a comissão que não existia. Nós criamos aqui em Maringá essa comissão. Como eu falo de atores do agronegócio, são todos: agrônomos, advogados, agricultor, pecuarista, as associações são muito importantes. A BIEC mesmo é uma associação que faz um trabalho excelente. Eu vejo até que tem uma parceria com a Apex Brasil, eu coordeno um programa da Apex Brasil em Maringá. Juntarmos todos esses atores, a Frente Parlamentar da Agropecuária, também muito importante, federações, enfim. Para levar para a sociedade, voltando só um pouquinho, eu dentro do meio jurídico, como que eu vi que eu poderia trazer o agro para dentro do meio jurídico, para os advogados, para o juiz começar a entender um pouquinho do agro? Nós temos escritórios especializadíssimos no Brasil, mas nem todos conhecem do agronegócio, né, no meio jurídico. Participando dessa comissão, levando para a comissão essas informações. Eu tenho uma reunião hoje, às 11 horas, com o pessoal da comissão da Associação Brasileira dos Advogados. Vou levar essa carta que a BIEC nos presenteou com as informações do boi jogando poeira no carro. Estou também coordenando um MBA em Direito do Agronegócio, algo inédito no Brasil, junto à Unicesumar aqui em Maringá. Enfim, estou fazendo dentro do meu meio, que é o jurídico, administrativo, junto aos produtores, mas eu peço para o economista, para o administrador, para o médico, para todos os profissionais que de alguma forma, porque hoje, João Batista, o agro é muito rico. Nós temos médico dentro do agro. As grandes indústrias têm um médico dentro da indústria para cuidar do bem-estar dos seus funcionários. Nós temos veterinários, agrônomos, economistas, administradores. Então, para toda essa legião, esse batalhão de profissional, levar o agronegócio para dentro da sua associação, para dentro da sua entidade classe, que dessa forma, João Batista, nós vamos atingindo a sociedade.
Tá certo. O Nivaldo, a gente está olhando aqui. Eu mostrei esses números. Claro que esses números não são fáceis de serem entendidos, né? Eu pensei assim, vamos levar para os jovens, para as escolas, mas acho que não, acho que tem que ser um pouquinho, nível um pouco mais acima, levar esses números, a BIEC deve estar fazendo isso, levar para as redações, levar para as universidades, levar para as entidades urbanas, para eles entenderem isso. Mas há um grande movimento que, inclusive, eu e o Rui Prado, lá da Famato, ex-presidente da Famato, lá no Mato Grosso, nós começamos. Isso há muito tempo, há mais de 15 anos, quando da formação da ProSoja, de levar as informações da soja para as escolas, para as crianças, de dois níveis. Primeiro, levando soja esmagada em suco, com sabor morango, lá para as escolas, etc. E a segunda coisa, levar as crianças, os filhos dos produtores, levar os coleguinhas dos filhos dos produtores para dentro da propriedade do pai, para ver o pai trabalhando e para conhecer a fazenda. Você considera que isso uma ideia que deveria ser mais divulgada?
Lógico, João Batista, a gente tem que dividir por bases. Por exemplo, pegar o pessoal da pré-escola, do ensino fundamental, e começar dessa forma, uma forma muito inteligente, a levar para ele a soja em grão, levar esse aluno para uma horta comunitária, e depois inserir ele já no ensino médio, levar para fazendas. Nós temos várias fazendas, João Batista, que são fazendas de universidades, estão abertas à sociedade. Então, aproveitar isso e levar os alunos desde pequenininho, para saber o que o ovo vem de uma galinha, que o leite vem da vaca e não da caixinha, e começar a fazer isso em níveis. Começar de uma forma bem incipiente com esses alunos, pequenos até a universidade. De repente, fazer um trabalho com essas informações, levar também para as universidades. Então, fazer um trabalho, diferente para atingir cada nível de maturidade da pessoa, seja criança, seja adulto.
Agora, o discurso é bacana, né, Nivaldo? Assim, desculpe, não estou ofendendo você, né? Mas eu
Sim.
quero aprender também. Como fazer na prática? Você começou isso em Maringá, não é isso? Através da Associação dos Advogados. Qual é a sugestão que você dá lá para o pessoal de Rondonópolis, o pessoal lá de São Sepé, no Rio Grande do Sul, onde nós falamos agora há pouco, lá com o Antônio da Luz? Na prática, vamos ouvir essa história. Aliás, deixa eu convidar todos os amigos do Notícias Agrícolas para entrar na história, colocar suas participações, suas queixas, suas críticas, para a gente acrescentar e fazer aqui a nossa dialética em torno do agro. Entrem no Fala Produtor, deixem a sua mensagem. Mas, Nivaldo, como fazer na prática?
João Batista, na prática, a gente já tem que pegar algo que está sendo feito e melhorar. Nós temos associações. Eu gosto muito da ProSoja, até eu participo desde 2012 como associado à ProSoja do Mato Grosso. Participei de alguns estradeiros lá com eles, com a relação da logística, mas nós temos que. Então, eu gosto muito da ProSoja. Eu gosto muito de associações. As entidades de classe, as federações, são importantes, mas associações, no meu ponto de vista, elas são mais dinâmicas, né? Assim como a ProSoja, a Associação dos Advogados. Na prática, nós temos que pegar modelos que estão dando certo, João Batista, e implementá-los. Então, onde que tem modelo dando certo? Vamos para Piracicaba, vamos para Lavras, vamos para Alfenas. Eu falo essas regiões que têm universidades muito, muito grandes, muito boas ligadas ao agronegócio, né? Um exemplo é Exalc. E vamos para esses municípios, essas cidades, ver o que está sendo implementado e levar para outros municípios. Eu sei que em Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, Sorriso, Lucas, essa cidade já tem um trabalho importante com criança. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre uma escola que está sendo, eu não me lembro muito bem, mas foi feita uma parceria com os produtores rurais, com a Associação de Sorriso Lucas, se eu não me engano. Então, pegar esses modelos que já estão dando certo, já está sendo implementado aqui e ampliar a sua execução no país.
Tá. O Armando Pisserni está escrevendo para a gente aqui, dizendo o seguinte: ele é contra exportar matéria-prima e, com isso, importar produto. Vamos entender. Por que nos falta visão de futuro ao permitirmos a exportação de gado em pé? Assim como no passado, no lugar de trazermos empresas para industrializar a soja e exportarmos os grãos, e importamos produtos assim, ao invés de industrializarmos a soja, exportamos grãos e importamos produtos colaborando com o desemprego. Temos que exportar carne in natura e não boi em pé, pois dentro de pouco tempo teremos ampliado o mercado concorrente que hoje importa in natura e amanhã nos exportará produtos, assim como foi a soja. É um modo de ver as coisas. Eu também concordo que o melhor é exportar a carne dentro da caixinha, cortadinha, gerando emprego, ICMS, impostos aqui dentro, do que lá fora. Também na soja, né? Nós devíamos exportar o produto acabado, quando muito, o farelo. Não. Exportamos o grão, a água, o sol, a nossa tecnologia, a nossa força de trabalho lá para os chineses se aproveitarem disso. É uma posição que a gente tem que realmente avançar, né, Nivaldo?
Sim, João Batista, mas eu não quero ser o do contra, mas eu falo o seguinte: a gente primeiro tem que ver o que o comprador quer comprar. Porque se o nosso comprador quer soja em grão, como que a gente vai forçar a barra para vender a soja processada? Lógico, lógico, e processar a soja, processar o milho, processar a carne internamente, que é muito melhor, gera muito mais emprego, gera muito mais renda para o país. Mas a gente tem que olhar o comprador também. Muitas vezes o comprador não quer comprar o farelo, ele quer esmagar lá. E daí? O comprador, uma China, que consome muito do Brasil hoje, a Turquia, com o boi em pé, a carne halal, eles vão vir para comprar o nosso boi em pé. Nós vamos nos negar a vender? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar também o comprador. Quem me diz que o comprador ele já quer comprar a carne empacotada? Muitas vezes ele quer o boi em pé mesmo. E com relação assim, claro, a soja é uma commodity, vender o boi em pé, muita gente fala que tá tratando um animal como commodity. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que dentro desse boi em pé que está indo lá para a Turquia tem muita tecnologia, tem muita coisa embutida aí. Nós temos a soja, o milho que ele consumiu, a gente sabe quanta tecnologia tem na soja e no milho hoje. Nós temos a questão da genética. Genética é muito importante, então está indo a nossa genética para lá, está indo a nossa genética dentro desse boi bem terminado, esse boi qualificado para exportação. Então, assim, a gente tem que analisar também por esse lado, ver o que o comprador quer. Ele quer comprar o boi em pé, vamos vender o boi em pé. Não sou contra processar aqui, pelo contrário, seria muito melhor para o país. Mas e dentro da soja em grão, que é exportada, está indo muita tecnologia também, João Batista. Ela é uma commodity, claro, mas está indo muita tecnologia, está indo muito suor aqui do nosso produtor, do nosso pecuarista, do pessoal do agronegócio.
Muito bem, a gente quer voltar, então vou pedir para o Renan voltar com a tela da BIEC, da comparação entre a pecuária e a indústria automobilística, para que o Nivaldo faça o seu comentário. Vamos colocar aqui a tela. Aqui, ó, essa tela, eu vou dar uma sugestão aos senhores. Como eu já expliquei a diferença, e o Nivaldo vai comentar agora, ela, claro, vai ficar à disposição dos senhores nessa nossa entrevista. É uma ferramenta que o Notícias Agrícolas tem à disposição dos senhores, on demand. Então, assim, vocês peguem esse aparelho aqui, puxem a entrevista, está ali as telas, como está aqui agora, nós vamos deixá-la inteira na sua tela, tá certo? E aí, eu digo para os senhores, ande com isso arquivado na mão, em qualquer momento que alguém levantar alguma dúvida com relação à nossa atividade, você puxa e fala assim: olha, quer ver a comparação entre o carro e o boi? Olha aqui a diferença. Isso é fundamental. Nivaldo, o que que você acha? Qual é a sua conclusão sobre essa comparação aí, o boi fazendo o carro comer poeira?
Olha, só colocar mais um dado, eu estou com o site da BIEC aberto aqui, e eu falo para todo pecuarista, pessoal que trabalha com carne, pessoal da agricultura também, enfim, todo mundo, acessar o site da BIEC, tem muita informação bacana. A BIEC tem um trabalho junto com a Apex Brasil, que é o Brazilian Beef, que é um trabalho focado para a exportação da carne brasileira. E só para te trazer mais um dado, João Batista, segundo a BIEC, está aqui no site oficial deles, o Brasil produziu 10 milhões de toneladas de carne bovina nesse último ano. 20% são negociados com o mundo inteiro. Mas o que eu quero colocar aqui e registrar é o seguinte: nos últimos 10 anos, o Brasil registrou 135% no valor a mais no valor de suas exportações. Nos últimos 10 anos, 135% de crescimento. Eu acho que isso é um outro dado que a BIEC não trouxe aqui nesse comparativo com o carro, mas é um dado fantástico esse crescimento. O agro em si, você pega nos últimos 20 anos, teve um crescimento muito grande, né, João Batista? Muito voltando bem. Aqui, tem algo que eu escuto muito, por onde eu ando, é algo que eu rebato muitas vezes que eu sou demandado, que eu sou solicitado, claro, com relação ao emprego. Muita gente fala que o campo não gera emprego. Hoje nós estamos vendo através de números, e a BIEC trouxe daqui também, que o campo com o agronegócio gera muito emprego. A gente fala em torno de 30% dos empregos formais são gerados pelo agronegócio, que dentro do agronegócio nós temos agropecuária, indústria, comércio e serviço. Mas esse número de emprego que a BIEC trouxe para nós, eu acho que é o suprassumo disso tudo aqui. O PIB a gente sabe que o agro tem, o saldo na balança comercial a gente sabe que o agro realiza, mas são 3 milhões de emprego, ante 1,3 milhão da parte dos carros. E assim, quanto benefício que a indústria automobilística tem, eu falo que o agronegócio, nós não queremos benesses, nós não queremos subsídios, nós queremos estrutura para trabalhar, segurança jurídica, segurança com relação à parte trabalhista, com a reforma já trouxe um pouquinho de segurança para nós, mas a parte dos empregos gerados em 2016, que a BIEC trouxe, isso para mim é o suprassumo dessa cartilha do boi jogando, deixando o carro na poeira, né?
Muito que bem. Nivaldo, antes da gente encerrar, eu quero passar então essa mensagem para os produtores, usarem esses números, tenho certeza que a BIEC vai divulgar cada vez mais para que essas informações cheguem aos produtores. Agora, vamos voltar à sua parte de produtor, você é um pequeno produtor e também, como é que está a lavoura, como é que está a safra aí na sua região de Maringá e também nesse instante, Nivaldo?
Olha, João Batista, a soja, nós passamos o início de plantio com pouca chuva, a chuva atrasou, como no Brasil todo. Nós tivemos um excesso de chuvas aqui também no mês de dezembro, no mês de janeiro. Então, prejudicou um pouco a soja, sim. Ainda não se iniciou as colheitas aqui na nossa região. Para nós mensurarmos quanto que vai ser essa queda antes comparado com os números do ano passado, a lavoura está muito boa. Né? Eu não seria doido para falar que não, mas ante o ano passado nós vamos ter uma queda na produtividade. Né? Visualmente, muito bonito, mas nós temos que ver qual foi o impacto desse excesso de chuva. Não foi nem pelo excesso de chuva, João Batista, foi pela falta de luminosidade. Nós tivemos uma entrada muito forte de doenças aqui e a ferrugem andou pegando um pouco agora no final. Enfim, abortamento de vagem foi algo bem abordado pelo Notícias Agrícolas. A gente acompanhou muitas fotos de produtores aqui da região. Então, temos que iniciar as colheitas para a gente realmente verificar como anda a produtividade.
Está no nosso destaque, na nossa manchete do Notícias Agrícolas, a sugestão, né, o aviso do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para vocês aí no Paraná acelerarem a colheita nesta semana, porque na outra virá chuva. Vocês estão colhendo? Como é que estágio vocês estão aí em Maringá e Itambé?
Aqui na nossa região, João Batista, o pessoal está iniciando a dessecação agora. Como eu te falei, faltou muita luminosidade em dezembro e a soja ela vai adiantar um pouco o ciclo. Isso não vai ter jeito, tá? Pela data de plantio, as colheitas teriam que estar a todo vapor agora. Só que agora o pessoal ainda está iniciando as dessecações. Provavelmente iniciando a dessecação essa semana, a colheita se dá a partir da semana que vem.
Vai ser debaixo de chuva. Segundo os especialistas da Embrapa, a dessecação traz problemas para a soja debaixo de chuva, ela vai inchar, enfim, não é uma boa notícia, enfim, mas vamos acompanhar, né, Nivaldo?
Sim, mas nós vamos ter que dessecar, não vai ter jeito a lavoura, senão a lavoura vai se estender muito, João Batista, nós vamos sair da janela ideal do milho. Tá. E o milho já é algo que todo mundo já está com milho no barracão, com adubo, esperando tirar a soja para colocar o milho no chão.
Tá. Outra informação para finalizar, hoje de manhã conversei com o Antônio da Luz, economista lá da Farsul, e ele recomendou aos produtores aproveitarem o momento de subida, aliás, deixa eu ver dar um preço aqui, o momento de subida do preço da soja, porque o dólar subiu ontem e aí forma-se uma oportunidade para fixar um pouco. Você vai aproveitar, vocês estão aproveitando, vão fixar no mercado físico, fazem fixação no mercado a futuros através das opções. Como é que vocês fazem aí, Nivaldo?
Olha, João Batista, lá no início do plantio saíram contratos a R$ 70 aqui na nossa região. Muitos produtores aproveitaram. Há umas duas semanas lançaram aqui também na região um contrato a 65. Creio que também muitos produtores tenham fechado esses contratos, pelo menos para cobrir os custos, né?
E você vai fazer opções ou não?
Tem que aguardar a colheita. Acho que eu no meu caso já travei meus custos, agora eu tenho que aguardar a colheita para a gente passar a régua e ver o que sobra, o que não sobra, para fazer essas opções futuras.
Muito bem. Ok, Nivaldo Forestieri, advogado e produtor lá da região de Itambé, Maringá. Agradeço muito a sua participação nesse início de manhã de trabalhos aqui nessa terça-feira, onde nós mostramos a comparação feita pela BIEC entre a pecuária e a indústria automobilística, fazendo com que a pecuária deixe a indústria automobilística tomando uma poeira lá atrás, né, Nivaldo? Essa é a ideia, né?
Sim, sim. A ideia é mostrar para a sociedade, João Batista, o agro. Você falou da questão do Jeca Tatu, essa é uma história que o Roberto Rodrigues sempre conta. E toda vez que ele conta, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo. E então, nós temos que desmistificar o setor do agro para um país que é agronegócio, né? Nós temos vários setores muito competentes no nosso país. O Brasil é um país muito rico. Ele é rico pelas pessoas que fazem esse país. Então, nós temos que desmistificar para esse pessoal o agronegócio. Mostrar para ele. Números e resultados nós temos. A gente tem que apresentar para a sociedade de uma forma inteligente, como foi a BIEC agora.
Muito bem. Só para encerrar, lembrando o que o Antônio da Luz disse, como a soja estava subindo pela manhã e continua subindo 5 pontos, e também o dólar abriu também em alta de 0,53, subiu ontem 1% e agora subindo 0,53 a 3,26 mais 4. Segundo o Antônio da Luz, hoje é um dia para o produtor olhar as informações e pensar em fixar um pouco a sua venda de soja. Nivaldo Forestieri, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Continue conosco sempre aqui no Notícias Agrícolas, meu amigo.
Eu que agradeço, João Batista. Um abraço para você, toda a equipe e para todos que acompanham Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Nivaldo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais transmissão ao vivo. Daqui a pouco nós vamos falar de broca no café, uma verdadeira aula. Daqui a pouco com Alex Horta e um especialista da UPL para falar sobre os novos produtos para você usar e combater a broca do café. Não perca, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Vamos em frente. Viva o Brasil!